Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o Cauê Diniz, essa live que tem como diretor de transmissão nosso querido Pedrito Alves. É, a gente está aqui ao vivo, tá? Com a galera já acompanhando, já deixando mensagem, a turma já conectando, já sobrando para Fred aqui, o atraso da turma que nem teve, tá? Foi atraso ali protocolado, 10 minutinhos, estava marcado para 10h45. E aí conseguimos aqui entrar no ar 10 minutinhos depois, tá dentro do jogo. E aí, velho, estamos aqui reunidos para falar dessa vitória do Sport sobre a equipe do Afogados, tá? Vamos falar aí desse 2x0 do Leão sobre o Afogados, lá na Arena de Pernambuco, trazer as nossas impressões. A impressão é que o Sport finalmente estreou. Mas a gente vai falar um bocado aqui dessa partida, que vai ser o tema aqui central do nosso programa, além dos assuntos correlatos que foram aparecendo dentro da cobertura do NE45. Salve, salve, maestro! Tudo bom, meu irmão? Tá com saudade de você, viu, velho?
Já boa tempo noite, Celso. Faz tempo que a gente não se via, né? Boa noite para
Celso, para Cauê. Como se a gente tivesse passado o dia todo reunido, né?
É. E até encontramos um ouvinte, a gente pode falar mais para frente, um ouvinte baiano, isso. Carlos, desde já, caso eu esqueça aqui, para que a gente
vai volta muito.
Abraço para a Edvaldo. A gente pode falar mais para frente, tem foto e tudo. Mas enfim, boa noite, Celso, boa noite, Cauê, boa noite a galera que já está aqui no chat. Hoje, esse programa aqui é mais focado nessa vitória do Sport, né, sobre o Afogados. E não tem muito mistério, não. Foi a primeira boa atuação do Sport, já quase no fim de janeiro, mas foi a primeira boa atuação. Tem todas as pode ressalvar em relação a desafio técnico e tal, mas o desafio técnico não estava sendo alto antes e também não estava fazendo nada próximo ao que fez hoje.
Muito bem. Vocês sabem que a gente está nessa pisadinha aqui no 45 minutos há 10 anos, né? Quando desde o começo do programa, já estava nessa função aqui de apresentador desde sempre, e quando eu ia abrir uma pauta, sempre ficava em dúvida, porque analisar jogo é uma coisa muito peculiar, né? Meu pai sempre gostou muito de consumir resenha esportiva e ele não é da área da comunicação, e ele sempre destacou: como é que pode dois caras da mesma rádio, um fala um negócio, o outro fala outro completamente diferente? E a análise de jogo tem muito disso, né? Você vai trazendo aí a sua percepção, você de repente está analisando um aspecto do jogo e aquele outro colega está analisando outro aspecto, sobre outro prisma. E muitas vezes, apesar de serem ideias que se confrontam, também são ideias que têm argumentos defensáveis para tanto. E com a gente era bem comum isso. Então, no 45 minutos, muitas vezes, eu abria um telecast, né, de alguma forma. O maestro, de vez em quando, fala, eu vejo diferente e tal, não sei o quê, mas para frente a gente fala. E quando eu vejo que a gente chegou mais ou menos da mesma forma, porque hoje foi assim, né? A gente não conversou 10 segundos, não teve 10 centavos de conversa nos bastidores. E eu, pô, vou soltar aqui, vou ver se o maestro concorda, mas já está na linha. Cauê, tá por aí também? Acho que o esporte...
A gente discordou, você falou...
Não, a gente concordou. A gente concordou pelo contrário. Concordou. Fiquei feliz porque a gente concordou.
Ah, ok, tudo bem.
Tá foi certo. Massa, a gente concordou aí. Deu bom.
Hoje é aquela noite que tá todo mundo fechado. Tá. O time tá todo afinado no mesmo propósito, no mesmo olhar.
É porque Fred é que acaralha tudo no momento, né? Traz esse ponto de vista. Não, brincadeira. A Fred hoje está envolvido em outra atividade, tá? Tá na prática de esportes. Aí... Esporte não, né, Maestro? Hobby, né?
Ó. É o ganha-pão de vocês, eu não vou tocar no assunto, não.
Não!
Esse negócio começou tão bem, né, Cássio? A harmonia tá tão boa. A harmonia tá tão boa.
Vou quebrar.
Aí o Celso ainda fica querendo, ó. O Celso fica levantando pra dar a cortada, pra levar a cortada na cara, ó.
Mas, obrigado.
Na verdade, só o que destoou hoje, a gente falou tanto do Cariri ontem, de Barbalha, que quem destoou hoje foi um filho de Barbalha, Arthur Kaique. Mas falaremos mais à frente.
Verdade, né? Vamos falar dele mais pra frente. Fosse um gigante agora, vice Cauê. Não foi um gigante. Mas a gente vai falar dele também mais pra frente aqui, tá? Deixa eu mandar um abraço em todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo. Desde já, peço que você colabore com a nossa produção de conteúdo, deixando seu like aqui. Custa nada, você dá essa moral pra turma e faz, de fato, muita diferença pra gente. Então, se possível, já deposita teu like aí, conto com vocês aí no chat pra irem lembrando a turma de irem depositando like, tá? Daqui a pouco o presidente das nossas lives, Tarcísio, chega por aqui também para exercitar essa função que costumeiramente ele exerce, né? Então, daqui a pouco a gente já conta aí com a galera inteira para acompanhar aqui as nossas análises. Mas vamos lá, vamos abrir aqui oficialmente o nosso programa, tá? Deixando um abraço nos nossos amigos apoiadores, a galera do Clube 45, essa comunidade massa, instigante, que pô, traz ali o super filtro, né, dos principais assuntos sobre qualquer área que você possa imaginar. Toma lá, como eu costumo falar, dá a notícia antes da notícia acontecer. Então, se você também quiser fazer parte dessa comunidade, dessa família, né, que já tem vários subgrupos, vários filhotes ali, subdividindo, categorizando os interesses de cada um. É basicamente um Orkut aí, contemporâneo. Né? Tem várias comunidades ali dentro da comunidade do Clube 45 e tenho certeza que você vai se sentir absolutamente em casa. E quando eu falo de se sentir em casa, é assim, tanto para ser recebido com acolhimento, quanto também para a turma quebrar o cacete com a sua opinião e também o hobby da galera lá. Então vamos lá, se você quiser fazer parte aí do nosso clube de apoiadores, um abraço para o nosso diretor Pedro Alves, você aponta aqui o QR Code para esse, você aponta a sua câmera aqui para esse QR Code abaixo do nosso Cauê Diniz, costumeiramente, os nossos QR Codes estão abaixo do nosso querido Cauê Diniz, você aponta aqui, tá? E você já vai direto para a nossa campanha de financiamento regular. Desde já, agradeço a cada uma e cada um que faz parte da nossa comunidade. Um beijo de coração em vocês. E aí, Maestro, eu vou aproveitar aqui para não ter perigo de eu esquecer. Deixar um abraço no nosso ouvinte. Acho que esse aqui vai acabar sendo o momento mais oportuno. Carlos, hoje a gente estava reunido para a nossa reunião de planejamento, de programação, etc. Eu, Cássio e Fred, a gente estava num restaurante chamado Mangai. Uma rede... Isso aqui nem é Jabá. É uma rede... que rola em Recife, João Pessoa, sempre em Fortaleza, acho que Brasília também. E aí a gente estava no De Boa Viagem. E, do nada, chegou um cara lá muito simpático, muito carismático mesmo, de nome Carlos, pedindo licença, sendo super educado, dizendo, inclusive, que ficou olhando de longe, esperando a turma terminar o almoço para se chegar, para dizer, velho, que ele é de Feira de Santana, no sertão da Bahia, sempre gosto de destacar isso, como Feira de Santana já é considerado a cidade do sertão da Bahia, e que é ouvinte nosso, tá? E que está visitando o Recife, e comentou com a turma dele aqui do Recife, que, pô, que massa seria se eu desse a sorte de encontrar aí com a galera do 45 Minutos, primeiro que já discordo de ser sorte, mas Maestro, 3 milhões de habitantes? Na região, na região metropolitana? Grande Recife tem o quê?
No Recife?
Grande Recife. 4 milhões, pronto. Só de 4 milhões de habitantes, a gente se bateu lá no Mangai e a gente teve a sorte, o privilégio de encontrar Carlos. Disse que já.
Ele escuta, mas o ouvinte, o grande ouvinte é o pai dele.
O pai dele, seu Edivaldo. E disse que seu Edivaldo ia ficar muito feliz se a gente mandasse um abraço pra gente. Então, assim, desde já, mandar esse abraço, tá? Um abraço apertado e nossos agradecimentos. Seu Edivaldo, pra gente ter uma honra de verdade, saber que o senhor acompanha aí nosso trabalho, direto de Feira de Santana. Ele é que é torcedor do Vitória, não, sacanagem, ele que é torcedor do Bahia, tá? Tricolor de aço.
Eu já ia perguntar se era Flu de Feira.
Eu mandei no chat privado para Pedro as fotos do, do encontro da gente. Ele tweetou as fotos no Contraluz, mas enfim. E teve.
Pedro, daqui a pouco vai trazer aí. Deixa eu ver se eu consigo.
Deixa eu ver se eu consigo. Está no chat privado, Celso. E teve uma questão curiosa que é falando. Ele tem 32 anos. Isso vai perguntar a idade, porque tem. Porque ele contou que até os 10 anos. Ele torceu pelo Botafogo. E o irmão dele, de idade próxima... Aí, clica na foto, que são duas fotos aí, acho, para não confundir. Clica na primeira, que acho que vai ficar mais fácil de visualizar. E o irmão dele era Flamengo. E os dois de Feira de Santana. Mas com o tempo, com a proximidade... aí com 10 anos, foram até 10 anos. Um foi até 10 anos de Botafogo, outro foi até 10 anos, foi Flamengo. E passaram a ser Bahia. E só Bahia. Essa é para você ver como a gente fala muito disso aqui, tem uma conversão muito lenta, muito devagar em alguns casos, mas que ela precisa acontecer, assim como do lado do Flamengo ou do lado do Botafogo, eles querem o contrário, eles querem que o cara deixe de ser Bahia para ser Flamengo ou Botafogo, mas a gente está do outro lado dessa história, então estando do outro lado dessa história, eu fico satisfeito com o final dessa, do jeito que foi, de ter sido, de ter tido uma relação, e quando você para pensar, ele disse que foi em 2000, 2001, pode ser uma grande coincidência. Pode ser uma grande coincidência. Mas o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez em 2001. E um grande time, inclusive. E chegou às quartas de final da Série A. Foi oitavo lugar. Toda vez que a gente fala aquela estatística, o Bahia não fica... Há quanto tempo não fica no G10? A última vez foi, inclusive, ali em 2001. E 2000 chegou nas oitavas de final. Foi o campeonato da Copa João Avelange. Jogou contra o Vasco. E seria o campeão. O Bahia chegou às oitavas. Terminou em 12º lugar, no geral. E para você ver, você consegue relacionar coisas que aconteceram ali e da proximidade, transmissão, de mais jogos, enfim, de ter tido essa mudança aí, desde então serem, não só há muitos anos, naturalmente, mais de 2 décadas, mas consumidores de conteúdo que é um conteúdo levado de forma direta a isso aí. Então, você me deixou muito. Na hora que ele deu aquele depoimento, e Carlos contou aquela história dele, do irmão e tal, dessa relação, eu fiquei muito satisfeito, porque é. Assim, algumas vezes converte, outras não, outra cara fica com dois times, não tem problema nenhum, você pode torcer. Eu sempre pensava, você pode torcer por quem quiser. Agora, eu fico mais satisfeito quando torço com X. Só isso. Mas torcer, o cara pode torcer por quem quiser. X, Y, Z, pode torcer por quem quiser. E nesse caso dele, da forma como ele falou, eu achei, foi muito satisfatório. Nossa, foi uma história muito satisfatória.
Foi muito mesmo. Deixa eu botar outra foto aqui, que ele tirou. Aí é foto de jornalismo, né? Aí foi um paparazzi.
10 centavos de contraluz aí.
Tem sim. E, velho, muito bacana esse encontro aí. Fiquei muito feliz. Além de termos encontrado lá um sósia meu, não foi, velho? Teve essa resenha também, que foi muito bacana. Um beijo para aquela família lá.
E cuja observação foi feita pela mãe dele. A mãe dele simplesmente foi na mesa e falou: meu filho é só sósia. É só sósia. A mãe do cara, de verdade, sério mesmo.
Alô. Não sei quem mandou aqui a mensagem para mim. Eu falei, meu Deus, parece mesmo. Diz que o meu sósia falou, mãe, que história é essa? Tem um irmão gêmeo aí? Aí, pô, muito bacana ter encontrado essa galera. A gente fica muito, muito feliz mesmo quando encontra turma mundo afora, seja no carnaval, seja nos restaurantes, nos estádios. No trânsito, pô, de coração é um negócio extremamente satisfatório mesmo, de coração. Simbora. Vamos lá, vamos falar agora de futebol, vamos falar do Leão, porque o Sport venceu a equipe do Afogados por 2-0, né? Com gols de Pedro Vilhena e Zé Roberto, Zé do gol, mais uma vez de pênalti. E o destaque aqui dessa partida, nem a vitória em si, né? Mas o Sport finalmente, para usar o que todo mundo está tratando aí, o Sport finalmente ter estreado, eu diria que o Sport finalmente tem um jogo para servir de parâmetro para a partida seguinte. Não estou dizendo que é aquela performance, aquele jogo em que tudo deu certo e que ele vai balizar, é o teto do que você imagina ser as possibilidades de performance desse determinado elenco. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas até aqui, o Sport não tinha apresentado um parâmetro para o jogo seguinte. E eu acho que a gente finalmente teve isso. Porque contra o Afogados, destacaria que um dos principais aspectos do esporte, para além da organização, de você ver o time se movimentando, começando a se movimentar de forma harmônica, coordenada, começando ainda, eu diria, Cauê, que um dos principais aspectos é o fato de o esporte ter apresentado uma proposta de jogo relativamente clara, onde o time, mesmo em vantagem, né, continuou se impondo territorialmente, ocupando as linhas do Afogados com linhas altas, né, apertando lá em cima, e quando recuperava a bola, sempre tentava passes mais verticais. Fosse da linha de zagueiros, com o Castan dando ótimas enfiadas ali, né, naquelas diagonais, ou mesmo nas construções de jogada. Destaco aí, nessa breve introdução, as performances de Pedro Lima e de Fábio Matheus, nesse aspecto, falando dessa ocupação, dessa mentalidade mais ofensiva, mais agressiva, de ocupar espaços que o adversário vai cedendo, de ir apertando o adversário onde ele é mais frágil. Então, isso para mim, Cauê, foi o que mais chamou a atenção e o aspecto que eu queria trazer nessa primeira análise, né? Queria que você apresentasse a sua visão, como você enxergou essa vitória do Sport por 2-0 sobre o Afogados.
Bate muito, Celcinho, com o que tu já fosse introduzindo aí. Porque o resultado em si, placar, que poderia ter sido super dilatado pelas chances criadas.
Por um gol, a gente
muitas não bateu vezes...
o placar, a gente botou...
Eu só pensei nisso.
Quando Arthur Kaique perdeu aquele gol.
Por isso que eu só pensava em Arthur Kaique, Barbalha, só pensava nisso. Mas eu não acredito, não. Esse 3-0, e o próprio cara na transmissão, né? O próprio narrador da transmissão também ficou falando. E a turma no chat estava todo mundo comentando que tinha apostado 2,5. Mas. Quebrou todo mundo.
A ordem de 2,5, né, mané? Tá todo mundo nessa.
Quebrou todo mundo.
O resultado do placar exato: 3-0 lá na Beto Nacional. Por sinal, patrocinadora do campeonato, patrocinadora da transmissão, trouxe essa ordem da aposta que a gente fez também ontem. Foi muita coincidência. Impressionante.
Mas a partida foi muito importante para enxergar alguns sinais que o Sport começou a dar. E que o Sport não vinha dando, mesmo com a facilidade que alguns adversários anteriores deram ao Sport. Mas o Sport não conseguia. Um time que vinha apresentando um muito sonolento, muito travado. E aí eu já tinha falado que talvez poderia ser até ainda por questões físicas de alguns jogadores chaves para que esse time destravasse. E neste jogo, duas peças, para mim, foram muito importantes para destravar essa partida. Não quer dizer que tenham sido as melhores, mas acho que para destravar esse jogo do Sport, que foi Pedro Lima, na lateral direita, porque as duas peças que tinham jogado por ali até então, Rosales e Lucas Ramon, não tinham dado a amplitude que precisava ali, a ofensividade que precisava muitas vezes ali por aquele setor. E o outro Pedro, que o Vilhena, que entrou ali no meio de campo e deu uma velocidade ao time, deu uma verticalidade, uma objetividade ao time todas as vezes que o trio se encontrava. Pedro Lima, Pedro Vilhena e Fabrício Domingues. Perfeito. Então, aquele,
destaque exatamente isso.
Aquele corredor foi um, aquele corredor do Sport, que era um corredor de um homem só, no segundo tempo do Clássico, quando o Fabrício entrou e destoou muito positivamente, e que no jogo anterior, apesar de não ter brilhado, mas foi o único que talvez ali você puxando, porque foi o único que tentou algo de diferente, o corredor direito enriqueceu demais. Porque passou a ter diálogo, passou a ter jogada. E isso ajudou no crescimento. Né? E isso ajudou no crescimento dos dois volantes. A partida de hoje, de Fábio Matheus e de Felipe. Felipe, que é um cara assim que, quando o Sport contratou no passado, para mim era possivelmente a melhor contratação, a possibilidade da melhor contratação do Sport em 2023. Só que não se concretizou. Não teve, talvez, as chances.
Foi pouco usado,
encaixes,
né?
Necessários. Exato. É, talvez por parte dele também, que ele tem seus defeitos de comportamento dentro de campo, muitas vezes, que Minhoca também alertou muito na época sobre isso, que ele dava lá na época do Fortaleza. Mas, para mim, hoje foi a melhor partida de Felipe pelo Sport. Roubando muitas bolas, muitas, muitas, muitas. Indo pegar a bola atrás, armando, enfiando o jogo. O Fábio Matheus também foi muito bem.
É um desastre no meio-campo no segundo tempo, que ele sai jogando com a bola dominada, driblando o cara. Ele desarmou muito bem, velho. Foi muito bem nesse
o primeiro gol do Sport, se você, como se diz no passado, rebobinar a fita e ver de onde sai, sai de uma roubada de bola lá atrás, que eu acho que é de Fabrício Domingues. O Afogados está tentando atacar o Sport, ele rouba a bola. A bola chega em Fábio Matheus e Fábio Matheus estica a bola para Romarinho. E aí chega aquele lance final que é o recorte do melhor momento, né, do gol. E Romarinho faz a jogada individual. Então, esse lado direito ajudou a enriquecer demais os dois volantes que puderam municiar melhor, ter mais opção. E sobrou, quando você tem um lado que está forte, o adversário começa a olhar, se preocupar. E lógico, o cobertor é curto. O cobertor para um Afogados é mais curto ainda que outros times. E por isso, muitas vezes, as ponderações que a gente tem que fazer, mas também sem destacar os méritos da partida do Sport. E aí, quem foi que apareceu hoje individualmente muito bem? Romarinho. Lógico, tem os erros que são os erros capitais de Romarinho sempre. Daqueles dribles a mais, da falta de ambição de chutar a gol e matar a jogada. Mas foi um cara que hoje foi aquele Romarinho que se espera. De quebrar linhas, de abrir espaço, de driblar adversário, da fumaça, de abrir defesa. Alguém precisa concluir. Alguém precisa mover. Não será ele.
Ele faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem. Se ele tiver com confiança, é um jogador que tende a ser o melhor do Sport nessa função, porque ele é acima da média. Assim,
eu só acho que ele não marca muito bem, não. Eu acho que
a recomposição atrapalha.
É o que atrapalha, e a finalização também são os principais
defeitos.
É um jogador que quebra muito bem a linha. É para jogar ali na ponta, se tiver bem cobertinho, velho, funciona bem.
Então, o Sport hoje foi um time que muito vertical, muito objetivo, que se movimentou ao extremo, as peças saíam do lugar, flutuavam, e para mim o principal ponto de todos, que eu acho que era um dos grandes méritos do Sport de 2023 com o Anderson. No início, quando o time funcionava, era um time que atacava muita bola. É. Até uma das coisas que eu destaquei no Twitter, é um time que queria tomar a bola do adversário, e quando tomava a bola do adversário mais próximo da área, a sua chance de fazer o gol é muito maior. O trabalho que você tem para elaborar uma jogada é muito menor, porque você pega o adversário saindo e você está muito mais perto de alcançar
o objetivo. Que é. Os jogadores que tecnicamente têm mais dificuldade com a bola no pé.
Dificuldades, muitas vezes de costas ou de lado.
Exatamente.
Então, a sua chance de conseguir elaborar algo mais fácil de executar uma jogada de lance de perigo, sai daí. E para mim, quando o Sport começa a morrer em 2023, é quando essa intensidade que o Sport tinha muito grande no primeiro quadrimestre, ainda ali em maio, quando o fogo morre ali. E aí o Sport começa a cansar, começa a dar brechas para sofrer atrás na defesa, porque às vezes tentava fazer essa marcação mais alta e não tinha sucesso, estourava atrás, porque o time adversário saía tocando, você não roubava e dava um buraco no espaço dado do campo. E hoje o time foi muito gigante nisso. O Sport, lógico, o Afogados é um time que tem, não tem tantos recursos, então ia sofrer. Então, mais do que nunca, é inteligente você fazer isso contra esses times. E hoje o Sport fez, e teve o mérito de fazer, de roubar e executar. Então, para mim, foi o principal ponto dessas entrelinhas que eu acho que são necessárias, que a gente precisa buscar, e que não passam somente por resultado, por placar dilatado. Até porque, se você for ver, 2-0 não teria sido um placar excelente. Foi uma vitória, valeu. Mas se você for enxergar somente pelo 2-0, não foi uma goleada daquelas goleadas históricas, não foi aquela goleada que quem não assistiu o jogo vai achar que o Sport voou e que quem assistiu a partida saiu com otimismo, lógico, mas com os pés no chão. E já até como se diz, um spoiler. Eu não acredito que vai ter evolução no meio de semana, até porque jogar em Caruaru é impossível você evoluir. Então, talvez a torcida ter paciência com esse jogo do Flamengo da Covete, provavelmente também vai ser um time mais mexido, que o objetivo, acredito eu, de Sousa vai ser o jogo contra o Bahia. Então, guardar novamente a ansiedade do torcedor do Sport para o jogo do Bahia, para a gente ver como o Sport se comporta nesse jogo contra o Bahia. Eu acho que aí sim é um bom termômetro do que pode ser o Sport para 2024. Independentemente, novamente, do resultado que possa ter. Até porque o Bahia está no estágio muito superior ao Sport em vários outros quesitos. O que não quer dizer que o jogo está morto.
Muito bem. Primeira análise aí de Cauê. E aí, Maestro, queria também a sua análise dessa vitória do Sport, como você pontuou, melhor apresentação do Sport até aqui, e não que isso fosse um sarrafo muito alto, mas de toda forma, uma boa apresentação do Sport de Sousa.
Celso, e para comentar isso, eu pego justamente o final do comentário de Cauê, porque é o que eu também trouxe no blog. O desafio técnico que o Bahia vai oferecer para o Sport é o maior, de forma incomparável, ao que o Sport teve até aqui. E será, ao longo da temporada, um dos jogos de maior disparidade também. Tende a ser esse. Não dá para dizer que será o maior, porque pode ter um jogo na Copa do Brasil, pode ter um Bahia ainda mais qualificado, mais para frente, ou seja, mais entrosado, mas a tendência é que seja um dos jogos mais difíceis que o Sport vá ter em 2024. Tem essa situação de aí o Afogados é um time que não está ali na quarta divisão e que não é nenhum dos candidatos à vaga na quarta divisão, que esse perfil do Pernambucano hoje seria o Retrô, o Santa, Central, o Afogados, o outro seria o Petrolina, que deu uma farrapada. O Afogados não seria esse time. O Afogados jogou a Série A1 ano passado, foi rebaixado por uma maluquice, jogou a Série A2 no segundo semestre, foi campeão e voltou agora. Mas assim, jogou, o Sport enfrentou o Maguari, enfrentou o Santa, que está numa dificuldade muito grande, o Petrolina e... Teve mais alguém? Petrolina, Santa, Maguari, Afogados, e se tiver.
Sim, com essa, e o Retrô, né?
E o Retrô, que levou aquela
e a derrota com o Retrô.
Levou 4 gols no primeiro tempo. Sem esse jogo de hoje contra o Afogados, a expectativa para esse jogo contra o Bahia estaria menor. O Bahia será favorito, mesmo que o Sport tivesse feito 5-0 hoje e 5-0 contra o Flamengo. Isso não vai mudar a diferença técnica. O que acontece é que estava caminhando para ser um jogo no qual, sendo um jogo de início de temporada, porque ainda será, né? Será lá no começo de fevereiro, seria um jogo no qual o time não teria muito alento, assim, a torcida, melhor dizer, não teria muito assim, pô, vai ser um jogo duro, tá? Vai tentar, mas assim, não tinha muitas perspectivas. Porque, embora o time tenha capacidade, não mostrou nada, porque eram 4 atuações muito ruins. E é curioso porque o Sport tinha 75% de aproveitamento. É por isso que é importante criticar quando, tá, né, quando perdeu contra. Porque o Sport tinha 3 vitórias em 4 jogos. E eram quatro jogos com atuações ruins. E sempre criticando quando era para criticar. Então, ganhou hoje com um adversário fraco, tudo bem. Mas pegou outros adversários que o nível não é tão acima e tinha ido muito, muito mal. Não tinha conseguido trocar três passos para frente. Troca três passos assim, ó, pro lado. Mas três passos para frente, não. Chegar com profundidade. Não sei se foi Cabral ou foi Thiago Medeiros. Deve ter sido um dos dois. Mas eu vi outras pessoas nessa mesma linha também. Que não parece... Pedro Lima jogou como profissional pela primeira vez hoje.
Foi.
E
você esquecia disso, nada. Cássio. Era tão surpreendente. Falei, você esquecia.
Não fazer nenhuma atuação dessa pelo esporte.
Thiago Medeiros falou parabéns a Pedro Lima pela atuação 150.
Cauê, o Rosales pegou equipes desse nível também. O cara é rodado, experiente, futebol europeu, mas o cara com 17 anos estava no Mundial Sub-17 há dois meses, sei lá, há pouquíssimo tempo. Porque na transmissão foi dito que ele é da seleção Sub-20. Eu até falei sozinho, vendo a transmissão de 7. Queria ele é da Sub-17. Ainda está uma categoria abaixo. O cara é menor de idade ainda, pô. E jogou, fez uma partida espetacular. Não é isso, não, mas ele fez uma partida que, porra, os outros laterais não vinham fazendo assim. Ou teve até o Lucas Ramon fez ali, mas acabou sendo expulso. Deu essa oportunidade. Everton foi muito mal ano passado. E Rosales é um jogador assim, meio regular. Um cara fisicamente preparado para jogar campeonatos maiores. Mas essa estreia de Pedro foi muito importante. E ele jogou no setor, quando o Cauê falou, Pedro, Vilhena e Fabrício, três jogadores que eram quase carta fora do baralho. Vilhena, porque foi uma contratação, um cara de contrapeso, é um cara que vai ser testado, o cara de São Paulo está vindo aqui para testar. Pedro, por ser muito jovem, vocês têm uma expectativa sobre ele, mas que ele vai amadurecendo, isso vai acontecer, vocês não vão nem atropelar essas etapas. E Fabrício, que foi um jogador que chegou, é um dos últimos contratados do Sport, e quando chegou... Então, o cara vai jogar bola, mas eu não imaginava que ele fosse largar tão bem. Porque o cara pode pegar e demorar, né? O cara demorar a encaixar, demorar a render. E o cara, ele curiosamente, os dois jogos na arena. Acho que o outro não foi bem, não. Mas os dois jogos na arena, assim, parece que o cara está há alguns meses no esporte, assim. Completamente solto, visão de jogo rápido, forte, brigador. Mas das contratações do esporte, inclusive, dessas aí, é uma das primeiras... Diz que eu não conhecia, assim é que me agradou mais até agora. E pelo preço, como esse não tem preço, a gente está contando que é baixo, né? Porque o esporte. O preço é só.
Tu gastou teu dinheiro, né, Maestro?
Esse eu não sei quanto foi. Não sei se foi 500 milhões ou foi de graça. Então, assim, esse eu não sei o preço ainda. Estou avaliando, considerando que foi um custo-benefício bom. Mas
esse só paga no fim, né? Só paga no fim.
Dá pra pagar. É bem emprestado com espaço fixado. Então, como esse teste foi um custo menor, uma largada muito boa. Desafio técnico. Eu sempre reforço a questão do desafio técnico. Eu sempre uso essa expressão. É menor, mas para outros jogadores era menor também, não fez nada. E poucos fizeram. E ano passado, quando o Anderson começa a voar, era em jogos desse nível. E fez aquele primeiro momento do Sport de Anderson. Mas com a grande diferença, que eu até tenha ressalvado no jogo contra o Maguari, achei justas vai, apoiar a torcida de um desempenho muito ruim, vai, ou depois que o jogo acabou, meu irmão é no jogo, véio. O cara pagou o ingresso, tá ali, tá insatisfeito, tem motivo para estar insatisfeito. É um time de 2 milhões e meio contra um de 100 mil reais. Assim, com todo o estado torcendo pelo seu time, porque o jogo era nos aflitos, mas a torcida era toda do esporte ali. Então a vai no final do jogo foi natural, mas esse jogo foi aplaudido de hoje, né? O jogo contra o Afogados. E ali, apesar daquelas vaias, eu tinha dito o seguinte ali, que eu entendi as vaias, o treinador depois deu a coletiva dizendo que ele aceitou as vaias, que o torcedor tinha esse direito, porque se fosse Anderson, do jeito que o perfil dele era capaz de ir para frente para o confronto. Ir para frente, eu não estou entendendo o torcedor, o time está ganhando três jogos, não sei, era muito de confrontar. Nunca de parar para dizer, a torcida está certa nisso, realmente a gente não foi bem, era sempre... Tem que nos apoiar, não é pra, ou seja, ditando o comportamento, que foi até o que gerou aquele grupo Wagner, de querer ditar o comportamento do torcedor. Nesse caso, o treinador, fazendo seu quarto jogo, foi mais inteligente, ele aceitou, só ganhou o jogo porque ele é consciente, meu irmão, a gente pode ditar, porque o cara não vai ser. Três vitórias de quatro, 75% de aproveitamento, quatro atuações ruins. Agora, com a ressalva que foram quatro escalações diferentes, e até Malagu trouxe um dado que eu até coloquei no post, 25 jogadores diferentes utilizados. 25! Em 5 rodadas. Assim, um número de... Faz todas as substituições, o time vai mudando. Eu prefiro muito mais isso. Porque isso está acontecendo. É, a única brecha na temporada para fazer isso é exatamente essa. Contra o Santa, botou o que tinha de melhor. Que é o que a gente fala, meu irmão, testa contra os menores. Quando for nos clássicos, joga com o que, que você tem de melhor e vai para o jogo. Contra o Santa, colocou basicamente o que tem de melhor à disposição. Testou ali também, mas assim, mas colocou o melhor, já jogou Coutinho, que tinha recém-chegado. Enfim, e nos outros, vai testando tudo. E esse momento agora, por que é importante testar? Porque é onde você está, primeiro, você estica a sua pré-temporada, né? Pré-temporada é muito curta, nem tem amistoso mais pré-temporada no Brasil, não tem espaço para fazer amistoso. O Bahia fez o Blackburn porque o time principal estava jogando e o time C estava jogando o Campeonato Baiano, porque também senão não teria dado para fazer amistoso, não. Não existe tempo para isso. Então, esses primeiros jogos são jogos, entre aspas, não são jogos oficiais, mas entre aspas, os amistosos que faltam na pré-temporada. Então, mas aí não vai ser contra o Santa, não vai ser contra o Náutico, não vai ser contra o Bahia domingo. Vai ser, com todo respeito, contra o Afogados, contra o Maguari, contra o próprio Petrolina na estreia. É, e até contra o Retrô, mas levou uma porrada, deu errado. Mas, pô, deu errado contra um e venceu os outros. E nesse momento, esses testes, eu prefiro, como já tinha dito o Maguari, que aconteça muito mais agora, porque não vai ter tempo depois. É, acho que foi Inácio que lembrou. O jogo contra o Ibis, um titular contra o Ibis, pô.
Sim, não, sim.
É assim, não, pô.
Contra o Porto, contra o Porto ano passado.
Isso.
É, contra o Porto ano passado, em Caruaru. Em Caruaru, contra o Porto, que não precisava. E mandou o time titular pra lá.
Aí foi 0-0, foi vaiado o time principal, aí tem que responder e tudo. Pô, o cara pode até ser vaiado com o time reserva, mas ali, mas no dia seguinte, ninguém vai ficar dizendo, pô, o time tá jogando nada. Então, então aquele modelo deu certo.
Existe nos primeiros mais meses. Paciência com o time reserva nesse momento. É natural.
Isso. E existe. É, o time encaixou rapidamente, o time desse encaixou rapidamente. Mas os testes faltaram. Porque mais pra frente, aí Fábio Matheus pode ter sido testado mais antes. Ou aquele Davidson, aquele lateral que já foi até liberado. O jogo que o cara estreou foi uma fogueira do cacete contra o Ceará lá no PV. O cara entrou num incêndio. O cara tem que ter entrado antes, pô. Ou seja, não fez. E a gente batia muito nisso. Teve todo o acerto de Ederson, mas isso foi um grande. Isso ele falou, tem titular, beleza, é uma forma de trabalhar e deu certo durante boa parte da temporada. Mas em parte da temporada também cobrou um preço. E agora, o preço está sendo cobrado já nas queixas na quarta rodada, na quinta rodada, tudo bem. Mas, com esses poucos jogos, você já conseguiu ver Fábio Matheus, como o cara vai ser um jogador de destaque, tende a ser um jogador de destaque nesse time, como vai ser o titular. Como o Pedro Lima pode ser um jogador a ser utilizado, mas ser no mínimo uma opção. A gente vai ver, por exemplo, ele em jogos que ele precisa marcar mais do que só atacar, como foi o caso. Isso. Mas... isso poderia não ter acontecido, ele poderia ter tido essa oportunidade, como teve aquele lateral esquerdo, eu esqueci o nome, que foi a seleção brasileira sub-16.
Vitor Gabriel.
A estreia de Vitor Gabriel foi contra o Corinthians na Arena do Corinthians. Assim, foi o primeiro
jogo. E com Betinho, que foi o que eu usei ainda para ferrar ele, botou primeiro para ajudar ele. Eu acho que foi Betinho e depois o que foi pro Bahia. Ou foi o inverso, que foi pro Vitória. Ou foi o inverso.
O treinador do esporte ali?
Louser.
Meu irmão, a estreia de Vitor Gabriel. E desde então, acho que o jogador ele nunca mais se encontrou. Assim, até hoje, para perder espaço, nunca mais se encontrou. Mas ali, aquilo não foi uma fogueira, não, meu irmão. Ali foi um incêndio que botaram o cara. Tinha 16 anos, titular contra o Corinthians. Foi uma calamidade a atuação do cara. Mas ele poderia.
E Betinho era o ajudante dele. E Betinho como ajudante.
Muito, né? Ele poderia ter sido uma calamidade, mas ele poderia ter sido uma calamidade com as pessoas esperando que ele poderia fazer. Ali foi uma incógnita para todo mundo. Até ali era só treino. Treino e jogos da categoria de base. Então, esse jogo de Pedro hoje, que jogou muito bem, é ótimo que ele tenha feito esse teste. É, Vilhena, que é um cara que veio sem muita expectativa, boa partida, testou, não demorou para testar, ou seja, o cara não ficou... Todo mundo está ganhando espaço. Eu acho que esse é o momento ideal. Porque domingo contra o Bahia, não vai ser um jogo... Aí, tomara que Sousa não faça uma besteira, porque eu acho que não vai fazer mais. Não vai ser um jogo de testes. Porque contra o Bahia, ele já consegue, ó, desses primeiros jogos, incluindo o próximo, que vai ser, que ainda tem um jogo contra o Flamengo na quinta-feira. Em Caruaru, que o Cauê já falou bem, que vai ser um jogo que até pelo gramado e pela fato de estar na liderança, isso, até dá um pouco de folga para essa partida.
Exato.
E o Flamengo é o lanterna do campeonato, tem um ponto, ou seja, dá para ir lá e ganhar esse jogo, vai ter a torcida do Sport em peso lá, certamente. Lá
sete, entrou de forma atravessada no campeonato.
Isso, não é assim, o time que está baixo, estava na Série 2, se preparou muito rápido, isso. Ou seja, até o jogo tem condições. A escalação contra o Bahia tende a ser o que tem de melhor do que foi visto nesses jogos. E esse jogo contra o Afogados foi muito importante, porque até esse jogo você não conseguia extrair exatamente o que teve de melhor. Você conseguia. Não estou dizendo que o time de hoje é o time titular, não é isso, não. Mas que mostrou que. Até porque Coutinho foi reserva, mas Coutinho será o titular contra o Bahia.
Isso.
Coutinho é um jogador que não precisava mostrar hoje. Mas que mostrou hoje, inclusive, Zé Roberto, dando assistência para a Vilhena, participando mais, que não tinha ido bem. Mas o time de hoje não é o time titular contra o Bahia. Mas é um time que deu alternativas ao jogo contra o Bahia, que não vinha tendo. Então, essa atuação, muito mais do que chegar à liderança do Pernambucano, que venceu Afogados, é, nesse início de temporada, ter dado um sinal de competitividade. Não só de somar pontos vinha somando, repito. Tinha somado 9 de 12, tinha 75% de aproveitamento. Mas a questão era performance, a performance estava muito abaixo. E esse jogo de hoje, eu até brinquei, assim, aquele Sport Bretão, a primeira vez que o Sport praticou futebol em 2024. Praticar, porque estava jogando, você estava em campo, é praticar futebol, jogar assim, de forma mais organizada,
foi a primeira vez. Foi boa. Bom, deixa eu trazer já alguns superchats aí que a gente está recebendo. E aí, maestro, boa parte da audiência chegando com o retorno da galera da Arena, né? A turma que foi para lá, 8 mil e tanto, público do jogo.
8.568. Os dois jogos do Sport deram 8 mil. Um deu 8.800 e o outro deu 8.500.
Nosso querido Tarcísio Xavier falou justamente isso, inclusive. Falou que tinha chegado para a live da Arena.
Deixa eu ver. Tem um superchat na tela aí?
Tem superchat, sim. Tem superchat aqui, cadê? Bom, eu não marquei, Pedrito. Pode trazer o superchat do nosso querido André Luiz Araújo? Doutor André Luiz! Cássio, assisti hoje o programa de ontem. Depois quero alguma dica para a estadia de um fim de semana lá no Cariri. Bom programa, amanhã assisto. Doutor André Luiz, que também é morador do sertão. Se eu não me engano, ele mora em Petrolina, tem em Petrolina. Não tenho certeza, mas quase certeza. Agora me deu um branco, André. Sei que você já falou aqui algumas vezes e, de fato, agora me deu um branco. Mas aí, maestro, André, pedindo indicação, tá?
Pra... Eu não estou lembrado agora do nome do hotel Cariri. Eu não lembro agora o nome do hotel que eu fiquei no Crato, mas vou buscar. Enquanto o Celso estava lendo aqui, eu estava até no mudo, que eu estava pesquisando aqui. Eu posso dizer no próximo programa, até no fim desse programa, se eu encontrar a resposta. Mas recomendaria ele, inclusive, gostei muito. Fica
André está sempre por aqui, tá?
Se você quiser pesquisar pelo bairro para me ajudar, o bairro é Grande Vieira. Onde fica no Crato. Tem um hotel lá, fica na Grangeira, vai subindo, vai para a serra, né, para a Chapada, e ele fica justamente numa colina e você vê toda a Chapada. É um hotel bonito.
Deve ser espetacular.
E você vê a Chapada todinha. Porque, na verdade, para também dizer assim, de qualquer lugar do Crato, você vê a Chapada, porque o Crato, o Crato parece que você está dentro de uma bacia e a Chapada está dando uma volta na bacia. A única abertura da bacia é justamente o caminho que leva para Juazeiro. Tá entendendo? Você vê toda a Chapada. Sim.
Então, assim, você morei numa cidade assim também, mestre. Chamada Barreiras.
Barreiras.
Volta aí depois. Pedrito, procura aí na tela. Aeroporto de Barreiras. Para o maestro ver, que curioso.
Ele tem uma serra, uma chapada dando a volta no aeroporto?
Não, é a mesma coisa. Barreiras. Não. A cidade é Barreiras, justamente por conta dessa chapada. Porra.
Caramba, eu demorei. Ainda bem que tu falou, porque apesar da obviedade, eu não estava captando. Mas agora vai seguir.
Ó, maestro, vê essa terceira foto aí. Não, deixa eu
ver a tela aqui.
Mais uma pro lado aí. Essa vista aérea, que parece um asterisco. Aí. Ó, as pistas antigamente eram assim, ó. Tinham quatro pistas. Para você. Para você pousar, tá vendo? Aí depois fizeram só uma mesmo.
Por quê? Por que isso?
Não sei, mestre. Quando eu cheguei, aí eu acho
que. Você paga gastar dinheiro?
Mestre, deve ter sido. Deve ter algum astronauta aí, algum cientista aí que.
Os caras tinham três pistas a mais no aeroporto. Que loucura, pô.
Pelo amor de Deus. E aí, mestre,
aí a turma tem dinheiro. Aí é agro, meu velho. Aí é agro. Pedro, agro é pobre.
Bota aí na tela. Quarto back, calma. BEC, quarto back. BEC. Barreiras. Aí bota vista aérea. Pronto. Quarto.
Barreiras. Décimo. E tem barreiras, né? Tem que colocar barreiras.
Quarto. Não, back B de bola. B, E, C. É Batalhão de Engenharia de Construção.
E botar barreiras também.
Escrever barreiras. Barreira. Maestro, não sei se você vai conseguir ver essa uma... Nessa primeira foto, no, se você vir o fundo, o horizonte, ele já tem ali o chapadão ali ao fundo. E o aeroporto fica em cima dessa serra. Tá vendo aí, ó, esse chapadão? Então, esse batalhão, e essa foto é bem antiga, esse batalhão, ele fica na estrada, né, na BR... Ai, agora não deu um branco. Não sei se é 242. Eu acho que é 242. E aí, tem essa parte da sede mesmo. E toda essa área, até o chapadão lá atrás, é também a área do quartel.
Eu mandei dois links aí para Pedro clicar no último, porque para você ver que essa tua chapada está um pouco distante. A do cráter é muito perto, Celso. Clicar no último. Pronto. Essa, você vê exatamente desse jeito aí, desse tamanho.
É muito parecido, é muito parecido.
Agora, sabe qual é a loucura? Por mais que seja óbvio, assim, eu não... Tá vendo ali em cima? Isso não é um morro e desce. Quando chega ali em cima, dali de cima, daquela altura, ela vai ficar quilômetros dessa altura. Desse topo, assim. Quilômetros. Até a chapada acabar e descer. Pronto. Essa é a vista do crato, de qualquer lugar que você fique no crato. Assim, de dar uma volta na cidade, assim, é bem diferente. Enfim, André, eu não lembro do nome do hotel que eu fiquei, mas deve ter alguns hotéis no Crato, todos eles têm essa vista basicamente da cidade. E recomendo, porque lá nessa chapada que deve ter vários passeios para fazer e tal.
Ó, para fechar aqui essa parte do turismo, Pedrito, vê essa aí também. Daí dá para ver uma área interessante. Nesse link que eu te mandei aqui no nosso chat privado também. Mas vai ver que é relativamente parecido, tá vendo? A cidade de Barreiras tem um rio que faz essa curva, essa ferradura. Isso. E ali o chapadão. E aí o quartel fica afastado mais para perto aí desse chapadão. Pronto. Agora, encerrada essa digressão, vamos trazer outros superchats aqui que a gente recebeu. Esporte, meu amor. Finalmente o time mostrou intensidade, marcou alto, pressionou e criou oportunidade. Agora eu vou para Salvador mais tranquilo. PS, tô iludido. Tá iludido com quem, meu Deus?
Segundo ponto, Padre? Não vá para Salvador. O esporte não tem ingresso. Só se você for para torcida, mas o esporte não tem ingresso. Só
você mora em Salvador.
Ficar dar um jeito para a torcida, mas sei lá como é que vai arrumar esse ingresso. Mas se você for assim, porque não tinha essa informação, estou falando na Vera, o esporte não vai ter. Até a gravação, o esporte não vai ter ingresso para a torcida visitante.
Que está punido.
Então, todos os ingressos serão do Bahia.
É isso. Valeu, meu irmão. Próximo superchat aí. Aquiles Reis. Cássio, Yuri Romão deve se matricular no espanhol para negociar Pedro Lima com Florentino Pérez? Está emocionado aí, Aquiles Reis, com a atuação de Pedro Lima. Jogou muita bola. E assim...
Antes de pensar em vender jogador, de pensar assim, tomara, porque a gente pensa muito nisso, tomara que ele tenha uma boa passagem no esporte. Que ele seja um jogador útil ao esporte, que ele possa ajudar o esporte nos seus objetivos da temporada e se eventualmente valorizar no mercado e chegar em propostas, ótimo. Mas antes de pensar em quanto esse menino pode valer, porque o potencial dele ele não é um franzino, ele tem 17 anos, deu para notar que ele não é um jogador franzino. Isso. Ele não parece ser um jogador de 17 anos, parece um jogador mais forte, um cara é um jogador forte já. E tendo técnica, atacando, finalizando, bateu, chute de direito, bateu de esquerda. Assim,
vai
ser natural, polivalente. Mas antes de pensar nisso, pense na possibilidade de ter um lateral direito útil no ano, que não teve no último ano, que não estava tendo nos últimos meses, e de repente pode ter um jogador muito útil, mais do que útil, um jogador bom, assim, que é útil, um jogador realmente que seja um destaque do time, vai que ele evolui para isso. Então, antes de torcer por quanto vai ser vendido, torça para esse jogador render no esporte, porque tem, assim como o Talicinho no Náutico, inclusive, coisa rara, né? Assim, esse final de semana, Talicinho, que foi o destaque do Náutico na Copa São Paulo, fez 3 gols, entra na metade do segundo tempo, já aparece livre, cara a cara, perdeu um gol e depois faz a jogada individual do gol de Paulo Sérgio. Pedro Lima, com esse destaque da seleção sub 17, e também jogou a Copa São Paulo. Ele foi, inclusive, jogou a Copa São Paulo e foi o que se esperava dele. Ele foi um dos destaques do Sport na Copa São Paulo e volta aí entrando. Então, assim, nesses últimos dias, Pernambuco tendo dois bons nomes para... Porque é o que pode salvar, né? Assim, pensando depois que Talição ajudar o Náutico nos objetivos do Náutico, que Pedro Lima ajudar o Sport nos objetivos do Sport, ou seja, mais para frente, com contratos amarrados, podem ser duas boas possibilidades. Sendo para Florentino Pérez ou para Landim, que é o do Flamengo. Quem quiser, pode ser em qualquer canto aí. Mas se alguém chegar com uma boa proposta, tá na a vida.
Inclusive, já vou trazer aqui para a pauta, para mim é titular. Tá? Para mim é titular. Vou até acrescentar o seguinte: é menino, vai oscilar, falando de agora, vai ter partidas ruins, mas até que se prove o contrário, para mim é titular. Foi muito melhor do que as opções que vinham sendo testadas até ali. Rosales, muito, muito mal. E acho que é o momento certo para você dar cancha, né? Fez a estreia, tá saindo como um dos destaques do jogo. Ele é um que pode jogar contra o Flamengo e que eventualmente tendo uma boa atuação
pode de arco verde
pode também ser titular contra o Bahia, mas pela atuação.
Céu, olha os comentários ali. Olha, por favor, o chat ali. Eu só depois eu me liguei pelo nome. Veja as últimas mensagens ali.
Ederson Moreira?
Sim.
Mas tá mandando mensagem. Tá mandando mensagem. Desde o começo.
Mas essa ele acertou demais. Leia de Rosales, depois leia outra. Tá muito boa.
Rosales é melhor, mais experiente. O menino ainda é verde. Eu tirei minha vaga.
Já teve pedido. Teve alguém. Eu consigo
ouvir.
Não, pô, teve alguém.
Ele tá tendo xingado.
Expulsa esse cara, pô. Expulsa esse cara, que eu não aguento relembrar Ederson, não. A turma dizendo aí, pô. E outro ponto de Pedro Lima, pô.
Ah, vocês concordam que é titular?
Conta aqui, contra o Bahia. Não, acho que no Caramonte, não. Acho que tem jogador mais experiente. Eu acho que ele tem que atropelar o processo, não. Acho que ele pode ser uma boa opção. Lucas foi expulso.
E tem que ver a questão física também. Um ponto tem que ver a questão física. Porque
eu acho que todo país usaria o que é mais seguro, o que é mais testado.
Isso. E o que caso, me surpreendeu muito até nisso, Cássio, é que, veja, é um menino de 17 anos que vinha treinando na base, tipo, às vezes ele treinava até com a turma mais velha do sub-20, e estava jogando agora no sub-20, porque subiu agora. Mas a compreensão física dele, o nível físico dele, e isso é até normal, o abismo que se tem quando você vai profissional, e aí o menino chegar na estreia dele e jogar 90 minutos, ele jogou bem, 90,
tá?
Com intensidade. 90 minutos com intensidade, não deixando tantas brechas atrás, lógico, eram afogados, mas no início do jogo, quando Afogados tinha fôlego também para chegar mais, também não deu brecha, não. Cortou bola de perigo atrás.
Foi.
Recompondo. Então me impressionou muito a questão física também. A qualidade técnica, já tinha visto. Tinha certeza que era um menino que vai estourar. Não sei até que ponto ele vai estourar, mas tem muita qualidade para estourar. Tem muita chance de ser um talento, sobretudo pela posição e pela carência no futebol brasileiro, de laterais direitos. Com qualidade técnica invejável, ele tem muito potencial. Agora, diante disso, você pegar esse menino de 17 anos ainda, jogar no primeiro jogo profissional, onde tem toda uma carga emotiva, de pressão, de atmosfera, tudo, e o menino, além de entregar positivamente a questão técnica, tática, ainda aguentar 90 minutos, eu fiquei muito impressionado. Mesmo.
Tá, a gente tem falado dos destaques do jogo. Ele, para mim, tá na lista dos melhores, tá? Assim, não sei se...
Tá. Certamente.
E vamos... tem uma leitura, porque é um menino que vem de futsal. Então, ele como vem de futsal, então ele conseguiu trazer para o campo o que há de melhor no futsal para ajudá-lo. E ele vem e ele consegue colocar isso daí. Essa polivalência, por exemplo.
Exatamente, exatamente. Vamos no próximo superchat, Pedrito. Aqueles reis. Aí já foi. Matheus, com dízimo aqui. Dízimo por futebol praticado, vale? Ah, dízimo por futebol praticado, vale? PS, camarada Sosso tem um plano para o dia 4 de fevereiro. Calma, mano.
Estou dizendo, veja, sem o jogo do Afogados, tava um clima de velório. O Bahia é muito favorito ao jogo, mas a turma vai assistir com 10 centavos de animação, pelo menos. Porque não estava tendo isso, tá ligado? Não estava tendo isso. Ou estava tendo uma parcela, aquela parcela, o núcleo duro, que não há para nada. Sabe aquele assim que. Aconteça o que acontecer, não, meu irmão, vai ganhar lá dentro, vai ganhar lá dentro. Mas tem outra parcela que estava meio desconfiada, e teve uma parcela que foi. Que foi vendo que dá para acompanhar. Dá para pelo menos ver ali de relance, vai que dá, não sei o quê.
É isso, é isso. É, tem mais superchat aí, Pedrito? Moneta. Buenas noches. Habemos treinador. É treinador. Temos. Tá gostando do trabalho do professor até aqui, meu querido Cauê?
Celso precisava. Eu sou da linha que o esporte fez uma aposta grande em um treinador que, assim, é daquele tipo de treinador que tenta pensar um pouco fora da caixa. Isso não quer dizer que seja ainda um treinador pronto, seja um treinador que vai ser um treinador vitorioso, mas é um cara que tem ideias um pouco diferentes. E quando você faz uma ruptura. De um trabalho que você sai de um treinador mais tradicional, como é Enderson, como é um Guto Ferreira da vida, treinadores que são muito agarrados a certos conceitos e que 1-0 muitas vezes é goleada. E que o que está ganhando não se mexe, não pode evoluir, porque ali é o que está se mantendo, que é melhor meter o time titular em todos os jogos do Pernambucano, porque é o que garante meu emprego. Então o Sport foi para uma outra linha. E diante de uma aposta dessa, de um cara mais inquieto, que também quebra sua cabeça com erros, porque também não é um treinador pronto, é um treinador jovem, que teve alguns trabalhos bons. Mas também teve outros ruins. Então, o Sport contratou, e eu acho que foi até dito isso pela direção do Sport, o Sport contratou um treinador que tinha um conceito que eles queriam. Agora, para que esse conceito entre em campo, se transforme numa linha de trabalho que o time adquira e vista esse conceito e jogue tudo o que ele pretende. Aí é um longo caminho. Então era necessário ter paciência.
É uma estrada, né?
É uma estrada. É uma estrada a se construir. E vinha o que a gente já conversou aqui anteriormente: é que nessa estrada, de essa construção, a gente não estava vendo nada. Pelo menos de concreto. A gente não estava vendo um paralelepípedo sendo colocado. Mas possivelmente, internamente, ele estava fazendo os pilares ali internos que muitas vezes não é visto. E hoje a gente conseguiu ver algum resultado possivelmente disso daí. Então eu acho que foi uma aposta boa do Sport nele. Não tinha como cravar se o trabalho estava bom ou ruim, porque era bom no sentido como o Cássio colocou aí na explanação dele desses testes, que eram muito importantes. Talvez não, possivelmente com 90% dos treinadores brasileiros, a gente não estaria vendo Pedro Lima jogando hoje. Talvez a gente não visse nem Pedro Lima jogando em 2024, porque era o terceiro da fila. Só se todo mundo se machucasse e sobrasse para ele, como sobrou para Davidson ano passado dentro do Ceará. Então, o conceito de trabalho, o que ele está tentando implementar no esporte, eu gosto. Agora, a prática ainda não estava, o resultado, o desempenho ainda não estava batendo com as ideias que ele tinha. Então, vamos ver aí como é que vai continuar se desenvolvendo, né? Até para, que a gente já viu até em outros momentos, com adversários mais fracos, o Sport em temporadas anteriores, o time brilhar e depois não conseguir manter isso daí. Então, esperar esse jogo com o Bahia, eu acho que vai ser, independentemente se perder lá em Salvador, mas, de novo, observar as entrelinhas do jogo com o Bahia. É comportamento, é de alguma forma desempenho, por mais que você perca, mas de que forma você perde. E às vezes você ganha de 1-0, mas é aquele 1-0 com gol bambo, se defendendo mal, com o goleiro sendo o melhor em campo, com a tua defesa falhando muito.
Assino, viu?
Então. É.
Assino. Pode ser assim.
Mas é. Não, veja. Para o atual momento, que precisa também aliar resultado com desempenho, sobretudo
Isso.
no início de Copa do Nordeste, meu amigo, ganhar com gol bambo. Tá assinado.
É título.
Pode assinar. Como
Já
diria
tá falando
antigamente,
de
ganhar
ganhar,
com a bola
pelo amor de
batendo no
Deus, vocês
juiz.
são malucos.
Ganhar com a bola batendo no juiz
Pode
entrando,
até
que é
voltar
anulado
para o mundo
hoje em
aqui,
dia, lógico.
pelo amor de Deus.
Mas.
Vale 3 pontos.
Suposições. Vale 3 pontos.
Tem mais superchat, Pedrito? Estou muito emocionado. Pronto, ó. Vamos ver aqui, Beto Nacional, traz aqui para a tela. Tá? Daqui a pouco a gente vai com destaques e também vai com outras repercussões.
Enquanto não entra, alguém já viu a tuitada de Grilo para ver se o homem disse que o Sport tá aí detonar o Bahia?
Deixa quieto, pô. Deixa pra lá.
Eu acho que o homem, depois de hoje, vai jogar aquela. Existe o dobro
Não,
favorito.
aí
Eu
é
acho que
queima
ele
a
falou.
largada. Eu acho que se falar, que, acho que se ele soltar uma dessa hoje, fica muito na cara a
Queima
resposta.
largada, queima largada.
Queima largada muito. Ó, vamos lá. Primeiro checar as nossas apostas resolvidas por muito pouco, né? Por conta de Arthur Kaique. A turma não está comemorando aí o acerto e cheio no placar final. Tínhamos ido no 3-0, tá? Faltou pouco. Tinha sido essa
Porra, e
ordem
teve
aí.
algumas oportunidades, né? Teve um chute de Gustavo Coutinho ali na reta final. O goleiro espalmou. Arthur Kaique teve duas oportunidades, né?
Foi.
Passamos perto.
E vamos ver aí as próximas. Vamos dar uma olhada no, nos próximos jogos. Aí, boa. Ali mesmo, Pedrito. 24 horas. Dá uma olhada. Carioca, tem Botafogo e Portuguesa. O gigante. Tem Corinthians e São Paulo, tá? Pela Série A1. O Corinthians, deixa eu dar uma olhada nessa odd aí. O Corinthians pagando 3,10 e o São Paulo pagando 2,40. São Paulo favorito jogando em Itaquera. A odd do empate é 3,03.
Quem é o favorito aí, meu irmão?
São Paulo. São Paulo pagando
Em
2,40
Itaquera?
em Itaquera.
Meu amigo, veja só, São Paulo nunca, só nunca ganhou lá, viu?
Eu
Só
acho que
isso.
vale o tabu.
Já tem
Vale.
10 anos e. Não é tabu, não. É assim, é muito mais que tabu. É ineditismo. Que tabu tem aquele negócio. A última vez, não existe última vez, não existe nenhuma vez. Assim.
Esporte São Paulo. Quer dizer, São Paulo Esporte, né? A
Não,
ordem
e não
correta.
demorou 50 anos para acontecer?
E aí, vocês acham que é um caminho esse Corinthians?
De jeito nenhum, eu colocaria. Só que o Corinthians largou mal para onde? Isso é verdade, mas eu não. Pô,
Também não, né?
um dia o São Paulo vai ganhar lá na Arena do Corinthians e na Neoquímica Arena? Talvez, provavelmente. Pode ser jogo? Talvez. Agora, assim, nunca ganhou. Aí disse, não, vai, agora vai. Agora vai, assim, meio. A quantos jogos os caras estão de agora vai?
Maestro, então vamos segurar. Mas essa aqui.
Agora, bota o empate, bota o empate, já que tá tão favorito assim o São Paulo, bota o empate.
3-0-3.
É isso que eu ia dizer. Eu botaria um empatezinho aí, que tá bom.
Solta 20. Empatezinho. Boa. E aí, maestro, na Premier League, Nottingham Forest e Arsenal. O Nottingham pagando 7,50.
Esse é um dos maiores jogos. Esse é um dos maiores jogos da Inglaterra. São dois títulos de Champions em campo, assim. Jogo enorme, enorme. Dois títulos europeus em campo, não é todo jogo que tem isso, não.
E... De que lado, né?
De cá.
Lá de cá. É gigante.
Eu sou o Nottingham aí, viu? Jogando em casa. City Ground, será que é o City Ground? Não lembro, me esqueci o nome do estádio.
Contou essa história ontem, mas.
Pagando muito. Foi.
Do que? Do Nottingham? Não, mas eu vou contar de novo, não. Não, você
não vai querer. Não, eu tô lembrando. A gente contou ontem essa história hoje.
O Nottingham foi citado ontem, na verdade. Aí você tá falando.
Foi, né? Foi. Nottingham foi citado ontem, a gente contou a história do Nottingham ontem.
Pronto, foi exatamente assim, Celso, que ele ganhou o que ele ganhou. Ele ganhou o inglês na primeira, aproveitou, ganhou a Champions, depois aproveitou, ganhou. Pronto, ele aproveitou que apareceu ontem e apareceu hoje.
Solta 10. Pagando 7,50.
Sou Nottingham.
Solta 10 aí.
É o time da floresta.
Temos ainda Fulham e Everton, Luton Town e Brighton, Crystal Palace e Sheffield, Aston Villa e Newcastle. Boas odds, tá? A Premier League. Odds interessantes aí. Pra galera dar uma sacada. Vamos com essa. Vamos ver se tem mais algum. Aí o resto é amistoso, né? Aí amistoso, ou a gente não entra. Copa da Alemanha. Arábia Saudita. Argentina. Deixa eu ver se tem algum time do Maestro aí. Sobe ali na Argentina. Huracán e Talleres.
Na verdade, meu time jogou ontem. Eu acho 49 do segundo tempo, Estudiantes. Mas eu tenho outras equipes. Eu respeito o Huracán.
Huracán e Talleres.
Huracán 2019. De Parque Patrício. Contra o Talleres, de Corvo, o Talleres largou mal. O Rinazia estreou vencendo fora de casa, jogo duro com o Independiente. Vai ser uma tripla aí, certo?
Huracán. Vai botando aí. Huracán, Ginásia.
Empate entre Ginásia e Ginásia Independiente, empate. Ah, não, peraí. Esse não é o Independiente, não. Esse é outro Independiente. Clica no jogo, por favor. O Independiente vai jogar com o Vélez. Esse é outro Independiente. É o menor. É o Independiente Rivadavia. Não, pelo amor de Deus. Pode voltar. É o Rivadavia. Então. Cadê?
Aí.
Pronto. Vitória, isso. E.
Rosário Central.
Empate entre Lanús e Newell's Old Boys.
2,86. Vamos ver, ó. Huracán sobre o Talleres, a odd é 2,19. Ginásia contra o Estudiantes, 1,99. O Estudiantes Rivadavia, né? E Atlético Lanús e Newell's.
É a origem, não.
Empate, exatamente. 2,86. Isso aí tá dando uma odd nessa tripla de 12,46.
Dez contos. Solta essa arara aí. Deixa o vovô da arara.
Maestro, só lembrando, ó. Huracán, 5 da tarde. Ginásia, 19:15. E Newell's, 21:30. Só pra gente ficar nervoso. 6
horas, 6 horas de sofrimento. Quem
é você? É isso, velho. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, a Bet do Campeonato Pernambucano, a Bet de Vini Júnior, a Bet de Galvão Bueno e a Bet do 45 minutos. É, meu velho. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, você também gosta de apostas, considere criar sua conta aí na Bet Nacional utilizando o nosso código. Basta você apontar para o QR Code, como eu digo sempre, abaixo do nosso querido Cauê Diniz, e você vai direto para a nossa página de criação. De cadastro, tá bom? Obrigado de coração a galera da Bet Nacional, obrigado aos nossos amigos que integram a nossa base lá, vocês são muito importantes pra gente. Vamos lá. Ó, agora a gente vai, tá, trazer os destaques desse jogo E depois a gente traz as repercussões do pós-jogo, entrevista, temos entrevista do diretor do Futebol do Esporte. Mas vamos começar aqui com os destaques positivos. A gente falou muito aqui de Pedro Lima, a gente falou de Fábio Matheus, a gente falou de Pedro Vilhena também. Quem mais vocês destacariam como aspectos positivos, atuações positivas individuais? Eu colocaria esses três no meu pódio.
Repete os teus três, Celso, por favor.
Pedro Lima, Fábio Matheus e Pedro Vilhena.
Pronto. E Fabrício. Teve boas atuações, como o Cauê falou. Assim, eu não gostei muito de Felipe, não. Talvez eu não tenha prestado tanta atenção, mas eu não vi muito como o Cauê falou, não. Mas a de Romarinho, sim. Mas acho que o Romarinho foi aquela característica dele de... Depois demora muito para finalizar ou finaliza mal. É um jogador muito arisco, abre muitas situações, mas...
É um Robin Hood. Romarinho é um Robin Hood.
Exatamente. Na conclusão não é muito com ele, não, mas ele cria muitas situações. Isso é muito bom ter um jogador com essa característica. Felipe, eu confesso, talvez não tenha prestado tanta atenção, não me chamou muita atenção no jogo de hoje. Os que eu gostei foram Fábio Matheus, Vilhena, mas Vilhena sendo o último dos quatro que eu gostei. Na ordem eu coloquei Fábio, Fabrício, Pedro Lima e Vilhena. Acho que a gente já falou de todo mundo, assim. De Fabrício no início ser uma contratação boa, de Fábio Matheus ser um jogador que vai ganhando muito espaço, tende a ganhar muito espaço. Vilhena, um jogador que chegou sem muito peso e já estreou muito bem, fazendo gol, participando bastante, treinando.
Consciência dele, se posicionou bem, direitou o corpo, bateu no cantinho com tranquilidade, foi bem na finalização.
E Pedro Lima, assim, o cara estreou como profissional. É a mesma coisa que a gente até, para quem acompanhou, a gente no clássico das emoções, Santa Cruz e Náutico, aí teve, eu sempre tento contextualizar para mostrar que o critério é parecido. Que Talicinho, quando ele entrou, ele perde um gol cara a cara, um passe muito bom de Paulo César, deixou cara a cara e ele perdeu. Mas a avaliação foi dessa, eu tratei aquela avaliação de outra forma. Quantos jogadores teriam ficado em condição da forma como ele ficou? Quantos jogadores mais experientes não teriam, ou não teriam entendido a jogada, não teriam entendido o que o
ataque estava fazendo? A própria ansiedade de ali.
Ou seja, o cara se colocar à frente, tu fala, né, Cauê?
Isso.
Eu tô falando assim, o cara poderia ter ficado impedido, poderia não ter entendido a jogada, poderia não ter um senso de posicionamento. Então ali, ó, ele perdeu aquele lance, perdeu. Mas ele teve um senso de posicionamento que nem todos os jogadores têm. E depois, a segunda jogada, e ali seria uma jogada para concluir. E depois a outra jogada dele, que era a jogada para ser na ponta, para servir, e aí deu tudo certo. E também foi a estreia dele como profissional. E nesse caso de Pedro Lima, e como você falou, Talicinho foi aquele brilho jogando 25 minutos, 27 minutos. Pedro jogou os 90. Assim, jogou os 90, aguentou, participou ativamente do time, até porque o jogo foi muito do lado de onde ele estava. E para mim, isso o coloca como um destaque muito bom nesse jogo. Tá? Só lembrei da Pedro Lima e o gol bem, não. Eu acho é um grande destaque. Assim, ele deve ter, assim, dentro do esporte, internamente, deve ter ficado uma felicidade muito grande de ter tido um jogador, porque não é toda vez que isso acontece, de ter tido um jogador com expectativa grande. E o primeiro, pelo menos o primeiro. E o primeiro jogo dele já sendo um nível de competitividade.
Personalidade. Tão bom. Personalidade é muito importante. Isso. É muito importante.
Cauê, você, quem são os seus destaques positivos?
Eu acho que bate também aí com o que vocês disseram. Pedro Lima. Aí não, vamos dizer, vamos na sequência. Fabrício, Pedro Lima e Vilhena.
A gente só tá divergindo um pouco aí da ordem, mas trazendo basicamente os mesmos jogadores. Não precisa nem vir no preciosismo mesmo. Eu vou acrescentar ainda, tá? Como destaque positivo, a gente falou já, mas só para ressaltar, acho que Romarinho também teve uma atuação para mim positiva, tá? Mostrou aí os fundamentos que a gente espera que ele apresente, o que se tem mais expectativa aí sobre o Romarinho. Ninguém imagina que Romarinho vai ser o artilheiro do esporte, ninguém imagina que Romarinho seja um Felipe Azevedo, para trazer nosso querido inominável aí no apoio defensivo, sabe, no suporte defensivo. Mas se espera que Romarinho seja esse cara da fumaça, seja esse cara que quebra linhas, seja esse cara que recebe a bola lá na ponta e deixa o lateral desconfiado, sabe, desconfortável, que mantém um lateral lá com a bunda colada na linha de fundo, porque sabe que se ele der muito espaço, o Romarinho vai fazer um estrago ali. Então, acho que o Romarinho, ele cumpre essa função. E acho que ele, hoje, ele entregou isso aí, sabe? Entregou também outros aspectos que a gente sabe. Aquela, trazer aqui, principal jogada desse ponto negativo da performance de Romarinho, aquela bola que ele recebe na direita, dá uma puxada, abre, e a bola, na verdade, é uma da esquerda, né? Ele recebe da esquerda, dá uma puxada, o campo clareia de novo, ele não bate e tal, acaba se enrolando. Então, assim, é o jogador de um toque a mais, né? Um drible a mais. Mas ninguém imaginou que aqui no Sport não fosse ser isso. E ainda assim, acho...
Se não, não estaria aqui, Celso.
Mas ainda assim, claro. Pode ser muito útil. É um jogador que pode brigar para ser titular. É um jogador que pode virar titular incontestável. Ele pode virar titular incontestável. Difícil você encontrar um jogador, como eu falo sempre, que ele tem essa característica. Hoje, ele é titular incontestável? Não. Hoje, acho que ainda nem titular, talvez. Hoje...
Romarinho?
Não, Romarinho é titular, sem dúvida.
Romarinho, eu acho que sim, Celso.
Romarinho, de fato. Enfim. Então, acho que é uma balança positiva. Né?
Romarinho precisa custar 4 milhões.
Precisa se pagar.
Esse é dinheiro
desse negócio. Veja, se não pagar os 4 milhões é prejuízo, como eu já disse.
Se ele não custar 4 milhões, deu errado.
Aí é prejuízo. Então, é bom que o Sport exerça esse como é que chama? Poder de compra.
Gatilho.
Isso, gatilho.
Inclusive, ele teve um erro no posicionamento no passe de Zé, que foi pau, velho.
São quantos
gols? Justamente, o que o menino do Náutico não se afobou de avançar, ele se afobou naquele lance que Zé Roberto passa, toca para ele e ele já tinha ido para frente. Porque ali era justamente para ele esperar a bola para receber e só encostar.
Metas cumpridas.
E fez uma boa partida também, Zé, viu? Zé também fez uma boa partida. Zé do Passo, né? Também é outro, tem...
Também. Bom, vamos agora falar dos destaques negativos, tá? Eu, particularmente, não gostei muito da atuação de Thierry, tá? Acho que ele foi um pouco abaixo, em alguns momentos esteve um pouco ali afobado, tá? E, sobretudo, destacar a partida muito ruim de Arthur Kaique ali da entrada, né? Um jogador sobre quem se nutre uma expectativa alta.
O Paulo tá bem, mas perdeu mais ou mal ali nos outros lados.
Foi mal. É um jogador que ainda teve uma cobrança de falta ali boa, né? De perto, mandou a bola no canto, podia ter sido no contrapé, mas mandou a bola ali dentro dos três paus, acho que já é o mínimo ali que se espera, né? Mas, de maneira geral, muito mal, né? Perdeu dois gols feitos, né? Um muito claro naquela bola recuada, mal recuada pelo sistema defensivo do Afogados, deixou ele cara a cara, ele isola a bola de forma bizarra ali, tentou buscar o ângulo esquerdo. Mas esses são os destaques negativos que eu traria. Esses jogadores, para mim, renderam abaixo. Cauê.
Vai no mesmo. Kaique, para mim, o pior do Kaique. Thierry também. As mesmas observações que tu fizesse aí de Thierry. Não gostei. Parecia meio que desconcentrado. Errando umas bolas bestas.
Ele não erra normalmente.
Tem até um lance que a bola batendo nele. Lance. E aí o terceiro nome, eu saí catando, tentando ver alguém que... Aqueles pequenos defeitos, né? Você achar um pequeno defeito em alguém para... E aí o terceiro nome eu iria em Filipinho. Pelos problemas defensivos que muitas vezes ele termina podendo causar.
Então no lugar de Riquelme, que se machucou, né? Saiu machucado.
Isso.
Exatamente.
É um cara que na frente ajuda demais, mas atrás dá umas...
Uma linda jogada nessa falta aí que Kaique,
isso.
Kaique cobrou, né? Na meia-lua da grande área ali. Ele pega na esquerda, limpa três jogadores. O segundo drible é desconcertante, né? Segundo drible...
Ele é habilidoso demais.
O jogador do Afogados quase cai, pô. Dá um giro assim que desequilibra completamente quando ele passa no meio de dois, limpa mais um e sofre a falta. Então, uma linda jogada ali de Filipinho, mas como você falou, né? Defensivamente, acaba comprometendo um pouco. Maestro,
em outros jogos, contra o Retrô, assim, defensivamente vem comprometendo. Inclusive, era a característica de Cariús, né? Assim, foi uma grande diferença entre os dois na lateral esquerda ali. Foi a perda da consistência defensiva do Cariús, muito por culpa do próprio jogador, assim, mas enfim. Mas dentro de campo tem uma diferença razoável entre Cariús e Filipinho. Eu concordo com todas as observações, mas eu vou deixar que assim, um jogador realmente destoou assim, foi Arthur Kaique. Ali, as finalizações assim, muito abaixo, a oportunidade assim, muito clara, e um pouquinho de concentração, porque é um lance aquele. Que Arthur Kaique é um jogador, a gente está falando de experiência, Arthur Kaique é um jogador para ser utilizado domingo. Ele pode até, não, de repente, não entrar como titular, mas é um jogador que certamente você considera que ele vai ser acionado para o ataque, que é um jogador para ser acionado durante o ataque se o Sport precisar. E ele não pode desperdiçar a oportunidade como essas que ele desperdiçou hoje ali, eram muito fáceis e tal. A segunda que ele bate para fora, a finalização ali ter sido muito ruim, e por exemplo, ter batido, acertado no gol, perdido, mas assim, ele também tem uma oportunidade. E o cara fez nenhuma coisa nem outra. O cara não acertou a barra e nem tocou para jogadores que estavam livres do lado dele. Enfim, eu acho que essa é muito mais preocupante, porque essa é a de um atleta que tende a ser utilizado ao longo da temporada em jogos mais difíceis. Tipo, não é um cara. Porque Filipinho, se Cariús for o mesmo contratado, Filipinho será banco. Ou será, no mínimo, deslocado para outro setor, não será o lateral esquerdo. Thierry. Tá assim, mas ele consegue melhorar, já demonstrou mais. Foi mal essa partida, mas já demonstrou mais. No caso é Arthur Kaique, não. Arthur Kaique é uma daquelas contratações que eventualmente pode ser titular, ou se não ganhar titularidade, que vai ser vai puxar a fila em relação àqueles jogadores que serão acionados no decorrer da temporada. Então, esse cara não ir bem me preocupa mais.
Sem dúvida. Estou de acordo também. A atuação mais preocupante, de fato, foi a de Arthur Kaique.
Isso. Eu até brinquei. Pensando no domingo.
Isso, perfeito. Eu até brinquei, Maestro, no Twitter, que sobre Arthur Kaique, aquele negócio, só tem como melhorar, né?
É verdade.
Só tem como melhorar. Tem uma coisa positiva aí para trazer de Arthur Kaique, é pô, piorado, é muito ruim. Né? Aí, vamos lá. Agora, a gente recebeu mais algum chat aqui? Mais alguma mensagem? Estava no chat privado? Deixa eu ver aqui. Não. De boa, pronto. Vamos trazer aqui uma matéria. Traz o Enem45 aqui na nossa capa, na nossa tela, home do Enem45. Já direto aí com... Pronto, boa. Obrigado, Pedrito. A nossa home aí, tá? E clica nessa matéria aí do topo esquerdo, perfeito. Diretoria do Esporte detona arbitragem e critica a organização do Campeonato Pernambucano. Então, houve uma declaração aí, né, da direção do Esporte. Vou até ampliar aqui para poder ler o lead da matéria de Pedro Maranhão, aqui, ó. Enquanto a imprensa aguardava a coletiva do técnico Mariano Sosso, os membros do Comitê Gestor do Futebol do Esporte pediram a palavra para realizar um pronunciamento. Estiveram presentes o Marcelo Barros, Rafael Campos e Guilherme Falcão, que criticou a desorganização do Campeonato Pernambucano, além de destacar o baixo nível dos árbitros que vêm sendo escalados para apitar os jogos do rubro-negro na competição. Guilherme Campos, ele destaca o seguinte: não era o objetivo da gente estar fazendo esse pronunciamento para não ofuscar nossa vitória, mas temos observado uma repetição de performance de arbitragem nesse campeonato, que tem causado uma preocupação muito grande. Quando a gente olha o Campeonato Pernambucano desse ano, estamos vendo por que o campeonato está tão desvalorizado, um nível de organização muito ruim. Foi o apontamento de Guilherme Campos, do Comitê Gestor Arbitragem mal, né? A arbitragem da partida mal, deixou de dar um pênalti claro, assim, muito claro para o Sport, né? Um empurrão ali.
O gol do Afogados é duvidoso. O gol do Afogados não tem imagem conclusiva. E é uma sequência, porque o pênalti.
Tem uma falta de Fabrício também que ele dá. De Fabrício. Que ele dá
mas
que
não foi. Mas falta. A questão é que o pênalti para fazer 2-0. O pênalti é para fazer 2-0 e logo depois aí vai virar efeito borboleta. Aí tem o gol do Afogados que é anulado e fica na dúvida. Aí foi para compensar, não foi para compensar, porque o cara errou duas vezes. E se tivesse sido validado, seria um gol legal na sequência de um pênalti absurdo que não foi marcado. Assim, o árbitro se
complicou. E de uma falta que não foi falta, né?
De Fabrício, que deu amarelo para Fabrício.
Mas é o que eu estou falando. O erro, existe um erro antes do erro. Até aquele posto que eu fiz uma confusão da porra lá de Força da Cruz de 2011. Tem todos esses erros. Tinha tido um pênalti que ele marcou fora da área. A falta que gera o gol não foi falta. Mas se mesmo com tudo isso, o gol do Afogados tivesse sido válido, era para ter sido válido. Não é porque a jogada começa no pênalti que ele não deu. Ele deu a falta, mas ele não viu dentro da área. Um absurdo que assim, não é nem discutível. Ele não tá, assim, a falta está aqui, a linha está aqui. Simplesmente o cara viajou ali na maionese.
E o assistente tinha que te ajudar também, viu? Porque.
Está claro para o assistente ali, pô. Olha, o assistente está distraído, pô.
O árbitro está vendo ali o lance da bola. Ele não é uma falta, fora do lance. Ou seja, o árbitro também estava olhando para o lance, não estava olhando para o outro lado. Não foi uma falta fora do lance. Então, assim, é uma sucessão de erros. E de todos esses erros do gol da Afogados, a imagem não é conclusiva, mas se tivesse sido gol, seria mais um erro e não justificaria não ter sido marcado. Então, assim, o árbitro foi muito mal. O Sport está reclamando, tem razão para reclamar, mas ao mesmo tempo, repito, não tem VAR nesse jogo, não tem como saber se o gol do Afogados foi válido. Se tivesse sido válido, teria sido ainda o árbitro teria sido pior. Pela sucessão, porque seria a quantidade de coisa que aconteceu até lá. Mas isso eu estou considerando que ele não acertou. Desculpa, que ele acertou. Porque se ele tivesse errado, aí três merdas seguidas aí é brincadeira.
Seria assim, seguidas, depois... literalmente.
Seguidas. Uma coisa levando a outra e ter errado
uma
tudo.
Uma coisa levando a outra, exatamente.
Considerando que ele acertou a última. Que ele acertou o gol anulado para lá. Porque se errou até isso, é uma sucessão. Inacreditável.
A gente tem que só considerar, porque realmente a imagem não dá para você definir.
No mínimo, para mim é duvidoso, pelo menos.
Quando saiu o gol, eu fiquei com a sensação que tinha sido gol. Quando foi anulado, eu falei, deixa eu ver. E fiquei com a dúvida. Não tive
convicção. Mas a questão do esporte, a questão é só sobre isso, não. Inclusive, tem o Márcio, está falando da organização, fala do aperto da torcida do esporte lá no jogo contra o Maguari dos Aflitos, onde foram 3 mil torcedores só no espaço da torcida visitante. Então, assim, com a reclamação do esporte. Pelo campeonato todo, mas você acha que é só dar alguma pressão assim? Não vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Eu acho que não vai mudar nada.
Exatamente. Bom, Cauê, tem algo mais a acrescentar sobre a arbitragem? Não, né?
É isso mesmo.
Boa. Então, fica aqui o convite, tá? A gente vai chegar à reta final aqui do nosso programa. Já convidando, amanhã tem sorteio, né, Maestro?
Tem. Um sorteio às 3 horas, o sorteio da Copa do Brasil, que é o sorteio da primeira fase, e você já faz também o chaveamento do confronto da segunda fase. Aí na terceira fase é que vai ter um novo sorteio. São 80 times amanhã, com 23 nordestinos, 23 dos 80. Dois estão na terceira fase, né, que são... Vitória, campeão da Série B, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, tem 25 nordestinos ao todo, mas 2 na terceira fase, 23 estreiam na primeira. O sorteio dos confrontos é amanhã e transmitir pela CBF, a gente vai fazer o react como fez nos últimos anos. Então, o mercado, que vai mudar de nome, já escolhemos o nome, nada do outro mundo não, mas vai mudar de nome, vai começar de 2 horas. A tendência é fazer pelo menos uma hora do pré ou um pouco menos que isso, mas não vai começar na hora que a gente vai fazendo, uma hora, uma e meia, não, porque é justamente... Vai ser o pré-sorteio. Se tiver alguma notícia importante, obviamente será abordada antes do sorteio, mas é uma live que vai abrir para o sorteio da Copa do Brasil. E aproveitando, Celso, Carlos, Carlos Henrique Santos, ele acabou de twittar, estava acompanhando a gente aqui, o torcedor do Bahia, lá de Feira de Santana. Sim. Nesse caso, hoje você fez uma conta sobre a minha idade, que eu disse que lá de 2000, 2001, e sobre a possível conversão da escolha do time dele. Aí ele disse, posso afirmar que a percepção foi perfeita. A minha primeira ida ao estádio, veja só, bem que miserável. Minha primeira ida ao estádio foi Bahia 3, Sport 1, a final da Copa do Nordeste, 2001. Foi um dia, e ele dizendo, foi um dia inesquecível. Foi a primeira vez que o Bahia ganhou a Copa do Nordeste, tem outros títulos regionais, mas a Copa do Nordeste foi conquistada pela primeira vez nesse dia. E esse é o maior público da história da Copa do Nordeste. O público pagante foi, se não me engano, 65.924. E o público total, redondo, juntando não pagantes, 69 mil pessoas. Seja qual for o comparativo, o público total ou o público pagante, é o maior público da história da Copa do Nordeste, que possivelmente não será batido, porque o maior estado da região hoje é o Castelão e a capacidade máxima é de 63 mil. Mas, enfim, só feita a ratificação, ou seja, aquela abordagem que a gente fez estava de ter virado Bahia, faz sentido com a fase do Bahia naquela época.
Perfeito, mas você foi muito bem ali naquela percepção ali. Também foi satisfatório, tá? Ver que ele confirmou.
O resultado desse dia não foi, não. Eu lembro demais do resultado de tudo isso. Foi satisfatório. Acreditei, quando o Leomar faz aquele gol de cabeça, eu disse, vai buscar lá dentro.
Vai buscar.
O Bahia passa por cima do Sport, faz 2-0, aí o Sport diminui para 2-1. Mas acabou, teve um golzinho logo no começo do segundo tempo, mas o time continuou jogando mal, o Bahia dominando. Aí acho que o terceiro gol de maldade, não sei, mas tem um terceiro gol e o Bahia... Enfim, realmente era um time melhor do que, bem melhor do que o Sport. E que, inclusive, não era nem o segundo melhor. Era o Náutico, só que o Sport ganhou do Náutico na semifinal dos aflitos.
É isso. Então a gente vai chegando aqui ao fim, tá? De mais um programa. Espero que vocês tenham curtido. Reforço aqui, se você puder, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha aí esse programa com quem você acha que pode curtir a nossa cobertura. Muito obrigado a todas e todos pela audiência, obrigado Maestro pela companhia, obrigado Cauê pela companhia, nosso querido Pedro Alves na direção da nossa live. Forte abraço a todos e até amanhã tarde, um pouquinho antes do sorteio, com campinho, com gráfico, tudo bonitinho, tá? Campinho não, com arte lá de Fred, que está trabalhando nesse momento na produção desse conteúdo. Forte abraço a todas e todos, um beijo no coração de vocês, uma ótima semana e até breve. Valeu! Tchau, tchau.